São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio. Comando Rui Fernando Rolls, o comunicador a serviço da comunidade.
Estamos recebendo aqui no programa o diretor da FURG São Lourenço, Eduardo Saldanha Vogtmann, para falar, para responder uma pergunta. A gente sabe que a FURG fez uma coleta da chuva na última semana. Será que essa chuva é poluída? Vamos ver os primeiros detalhes, as primeiras análises do que tem a FURG a nos dizer. Bom dia, professor.
Bom dia, Cal. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio São Lourenço. É sempre um prazer para a gente estar podendo entrar em contato com a nossa comunidade, né, para essa potente meio de comunicação que é o rádio aqui em São Lourenço, especialmente, né, especialmente o programa São Lourenço Repórter.
Obrigado pelas palavras, professor. Mas é isso, né? Uma avaliação após resultados das chuvas nas últimas semanas, onde utilizaram 3 pontos de coleta na Praia da Barrinha, fora observado, umas imagens que você passou para a gente, uma água mais escura, uma água com uma turbidez maior, e foi realizado uma análise química, física, foi isso?
É, exatamente. Então a gente fez a coleta, a gente estava esperando isso aí, né? Então um acontecimento desse fenômeno, que é um tanto raro de acontecer, né? Dado a condição necessária para esse fenômeno acontecer. Tem que ter ventos, né? Então trazendo esse material particular do lado norte, do centro-oeste e norte, né? E um volume expressivo de queimadas, né? Então a gente vê os mapas das queimadas no Brasil, esse são um volume absurdamente grande de áreas com focos de queimadas, né? E isso jogou uma quantidade imensa de partículas no ar, né? E a gente já tinha aquela teoria dos rios voadores, inclusive a fumaça nesse ano foi um traçador, né? Que a gente chama o traçador, é o quê? Aquilo que traça um caminho para a gente conseguir visualizar, porque o vento é difícil de acompanhar o vento, né? Mas como tinha esse material particulado, deu para visualizar muito bem como os ventos vêm lá da Amazônia, né? E chegam aqui no sul, inclusive vão até o meio do Atlântico, né? Então passam pelo Rio Grande do Sul e adentram a todo o Atlântico.
Ô professor, antes da gente adentrar nesse assunto específico, né? Eu gostaria de ouvir a tua avaliação de tudo isso que a gente vem recebendo, essas cargas de alagamentos, depois queimadas que acontecem lá no centro do país, na região da Amazônia, e que a gente acaba, de certa forma, também recebendo esses agentes poluentes da fumaça aqui no Rio Grande do Sul, mas são vários fenômenos. E a FURG é uma entidade, muitos cursos ligados ao meio ambiente. O ser humano não está cuidando do seu planeta, professor?
É, justamente isso aí, né? Então a gente está colhendo, né? Todo mundo colhe o que planta, né? Então, de certa forma, a gente promoveu muito essa degradação ambiental ao longo dos anos, né? Tanto com a queima de combustíveis fósseis como a remoção da vegetação. Então agora a gente tem o que? Tem promoveu, né? Ou causou esse desequilíbrio climático, né? Isso não é de agora, isso já, se tu pegar os primeiros relatórios, né? Tem um painel intergovernamental, enfim, né, fomentado pela ONU, que é o IPCC, que é o Painel das Mudanças Climáticas, o Painel Internacional das Mudanças Climáticas. E ele já há mais, desde a década de 70, eles vêm avisando isso, olha, a atmosfera está aumentando, está aquecendo, o nível do mar está subindo, está aquecendo, precisa fazer alguma coisa para reverter. Hoje já se acha muito difícil reverter isso aí. Então hoje já se fala, inclusive, talvez tenha escutado o termo adaptação às mudanças climáticas. Nem se fala em reversão mais, porque se acha já algo que seria ter que recobrir áreas imensas de floresta e isolar carbono do ar, captar carbono do ar, algo que talvez a gente não vá fazer. Então a atmosfera aqueceu, né? E em função do aquecimento, isso torna os eventos climáticos, não só a chuva que causa inundação, né? Todos eles, as tempestades com ventos mais fortes, né? E as secas mais extremas, que é o oposto, então, né? Então, que é o que a gente está vivendo. Se vocês olharem hoje a Amazônia, né? Tem rios que estão aparecendo leitos que a gente nunca viu, né? Porque rios o rio secos, nunca chegou completamente naquela secos. Situação ali. Então, descobrindo, né, algumas coisas nos leitos dos rios, né? Que carregaram, né, artefatos, inclusive, né, barcos afundados que nunca haviam sido conhecidos, que estavam ali, porque o leito do rio secou de uma forma que nunca tinha sido tido vista. Em função disso aí, né, imagina uma matéria vegetal seca, né, numa condição de extrema temperatura para
propício a queimadas,
né? Então isso, e essas queimadas perdem o controle daí, né? Então não há muitas formas de controle. Então, a nossa política ambiental está falida, na realidade. Né? Então, a gente tem dificuldade muito... Ao longo dos anos, a gente teve dificuldade de conter o desmatamento. Nunca se conteve o desmatamento. Diminuiu, aumentou, mas nunca se conteve.
A gente marcou essa entrevista ontem, né, professor? Hoje, pela manhã, hoje de manhã cedo, eu acompanhei aqui um noticiário, busquei algumas manchetes de alguns jornais, tá? Por exemplo, o Diário Gaúcho. Fumaça muda a rotina nas escolas e estimula projetos de educação ambiental. No jornal O Sul, Fundação Estadual de Proteção Ambiental divulga análise sobre impactos das queimadas da água da chuva em Porto Alegre. Essa aqui que me chamou mais atenção ainda. Enchente, fumaça, chuva preta, como os fenômenos extremos afetam a saúde mental da população. Até separei um pequeno release para você aí, Júlia.
Isso mesmo, Carl. Vamos ler um trechinho, então, nessa matéria. Conforme especialistas, sequência de eventos podem gerar a chamada ansiedade climática e quadros de depressão, transtornos de humor e estresse pós-traumático. Rede de apoio, prática de atividade física e suporte psicológico ou psiquiátrico são fundamentais para lidar com a situação.
Vejam só, nessa matéria aqui do Diário Gaúcho, os especialistas indicando que até o psicológico, né? O psicológico, o nosso lado humano, fica abalado em toda esses fenômenos, essas descargas que a gente vem recebendo, que a gente mesmo que fez, professor.
Isso é algo, né? Acaba que as pessoas não se sentem responsáveis individualmente, né? Isso é uma dificuldade também, né? Porque eu cuido, o outro não cuida, é aquele sentimento que ninguém cuida e acaba que ninguém acaba cuidando de nada mesmo, né? Mas o conjunto nosso da nossa sociedade que produziu isso aí. E hoje a gente sofre os efeitos. É muito interessante essa questão da saúde mental, porque esses efeitos climáticos não afetam só o clima, as plantas, né? Ele afeta a agricultura, então afeta o comércio, então afeta a renda, né? Afeta a tua casa, né? Tu pode perder a tua mobília, ter que se mudar. Né? Pode destelhar o telhado da tua casa, pode afetar o teu negócio. E isso traz um impacto na tua renda que acaba afetando a vida de todo mundo.
Ah, né? Isso foi lá no centro do país, na Amazônia. O frete vai encarecer, a conta de luz vai encarecer também. Arde no bolso de todo brasileiro.
Para te dar uma ideia, assim, um exemplo que me vem à cabeça aqui. A gente teve uma seca muito grande há 2 anos na Espanha. Muito grande, né? Um evento extremo lá de seca. Isso afetou o mercado de azeite de oliva. Não sei se as pessoas verificaram por que está tão caro o azeite de oliva no mercado, quem consome, já faz alguns anos. O mercado ainda não conseguiu se restabelecer, principalmente em função do evento climático. Né? E ao longo do tempo a gente vai ver isso ficar cada vez mais frequente. E essa ansiedade climática, essa coisa de não vai chover, a pessoa vai chover, tem temporal, já fica nervosa. Isso vai ser cada vez mais frequente, né? Talvez você crie uma fobia.
Tu estás aqui desde quando?
2014.
Tu não pegou aquela enxurrada de 2011,
não.
Né?
Não.
Mas tu já deve ter conversado com algumas pessoas, professor. E as pessoas se sentem, né? Aquilo tá tudo em evidência, assim, na memória do Lourenciano.
Não, e São Lourenço é uma cidade que está na região crítica, né? Entre os locais mais vulneráveis em relação a isso aí. Né? A gente pode ter problemas de vulnerabilidade em função de falta de água no verão, né? De excesso de água, inundações em função de estar volteada por 2 arroios e pela lagoa, né? E pelos ventos também, porque a gente está numa área que relativamente venta forte, né? Então, a ocorrer em ventos extremos aqui não é muito incomum. Né?
Vamos lá, o nosso tema. Chuva da semana passada, esse levantamento que foi realizado, essa chuva estava poluída ou não estava poluída? O que a gente pode passar nesse primeiro momento para a nossa audiência?
Então, o pessoal tinha uma expectativa quando se falou em chuva preta, né? Porque ia chover lodo, né? Que ia ser uma chuva escura, né? Preta, enfim, né? Na realidade, para acontecer isso aí, a gente teria que ter uma quantidade de partículas no ar que não ia conseguir enxergar mais que 100 metros. Né? Teria que ter muita partícula para se ter uma chuva realmente preta. Né? Na realidade, o que a gente observa aqui em Porto Alegre, vi dados também, na região noroeste também, né? É uma chuva com uma cor mais caramelo, assim, né? Então é uma chuva, é um tonzinho leve, tom de amarelado. Né? E isso a gente consegue percebendo visualmente, né? Se percebe visualmente, quando tu coleta a água da chuva e, né, põe num copo ali, num copo, compara com a água da torneira ali, né? Então tu consegue visualizar. Tá? Em São Lourenço do Sul a gente encontrou, tá, valores um pouco abaixo do que o pessoal de Porto Alegre encantou, por exemplo. Porto Alegre então, teve uma quantidade de cinza um pouco maior ainda. Tá? Mais ou menos, né, então fazendo um paralelo, né, por área, né, a gente tem que ter uma ideia por área. Né? Então, num metro quadrado, né, 0,1 grama. Né? Então, o que é 0,1 grama? Significa que em uma quadra de São Lourenço, caiu junto com a chuva, ela derrubou, né, as partículas que estavam lá.
Prestem atenção nesses dados agora do professor.
Né? Então, significa que em uma... Porque acontece que a chuva, né, então, vai se formar essas gotículas, vem caindo, vem cruzando aquela camada da atmosfera e vai, né, inevitavelmente chocar contra as partículas que estão suspensas no ar, contra essa cinza, e ela vai derrubar. Né? Então, a gente coletou a chuva, o quê? A água, né? E as partículas que estavam suspensas no ar, que foram atingidas por essas gotículas e que acabaram caindo.
Certo.
Então, a gente teve uma média, o quê? Um valor... É difícil aproximar, né? Ter muito certo, porque...
Valores aproximados.
É aproximado, tá? A gente vai ter que estar fazendo análise ainda, isso é um tanto demorado para afinar isso aí. Mas aproximadamente 150 a 200 gramas de cinza em cada quadro da cidade.
150, tá? De 150 a 200 tá? Gramas em cada quadra
em cada
de São Lourenço do Sul.
São Lourenço do Sul.
Certo.
Se a gente pegar a área urbana, eu fiz um recorte mais ou menos calculando a área urbana de São Lourenço, excluindo a parte da faixinha ali, tá? Só a parte mais urbanizada, mais do centro aqui, de 130 a 180 quilos de cinza caíram na área urbana de São Lourenço do Sul. Tá, então já é um volume mais preciso, o senhor tem noção da quantidade de partículas que tem no ar. Claro que é um volume muito maior, uma área muito maior. Né? E se a gente pensar em toda a área do município, fiz uma extrapolação aqui para ver, né, o que o município São Lourenço é um município,
o tamanho de
um
todo
município relativamente grande, né, tem 2 mil quilômetros quadrados. Né? Em torno de 30 a 40 toneladas de cinza caíram no município de São Lourenço do Sul.
30, a informação, 30... Números aproximados, 30 a 40 toneladas de fuligem.
De fuligem, é. A gente olhou no
em
microscópio...
Em São Lourenço do Sul, apenas no dia 12.
Apenas no dia 12, que foi essa chuva mais expressiva. Né? Inclusive, a gente tem alguns dados do dia 13, né? Mas o volume de chuva foi coletado muito pequeno, teve em torno de 2 milímetros só. No dia 12, a gente coletou, foi 21 milímetros, então foi mais chuva. No dia 13 foram apenas 2 milímetros, né? Mas já teve um volume bem menor, né? Um volume bem menor, né? Então aquela chuva ela meio que limpou, né, a atmosfera ali. Choveram em outros locais também, né? Então não veio mais tanta cinza para cá. Tá? Hoje a gente analisando a qualidade do ar, a gente tem um equipamento que está em Rio Grande, que mede a qualidade do ar em Rio Grande. Nessa quinta-feira ele estava dando o ar como insalubre, né? Como perigoso para pessoas que têm alguma... Nos padrões de classificação, né? Médicos, então perigoso para quem tem alguma comorbidade, problemas respiratórios, né? Ou problemas pulmonares. Hoje
ou seja,
ele
é um
está...
ar assim, poluído. É um uma poluído. Chuva e um ar poluído.
Então o ar estava extremamente poluído, a gente conseguia ver visualmente, né? Conseguia
Sim.
ver visualmente, tu olhava na lagoa ali, tu não enxergava o horizonte, onde normalmente a gente enxerga.
Que as pessoas estavam fazendo fotos, estavam achando coisa mais linda do mundo, mas era um dia extremamente perigoso.
Né? Então a gente viu que não era neblina porque ela não variava durante o dia, inclusive, né? O dia inteiro aquela sensação parece fumaça. Então a neblina ela vem e vai, né? Então ela não fica o tempo todo.
Bom, o Rui tá até agora meio ruim dessa situação de poluição. Tenho muitos amigos que correm, praticam atividade física, reclamando muito daquela semana, né? De o simples fato de correr na rua, sentindo a garganta. Então, realmente, era notório que foi uma semana bem complicada.
Então, inclusive a prefeitura nos consultou também, a gente recomendou que seguisse o que o Estado também estava recomendando, né? Que era emitir um alerta para esse tipo de situação, né? Evitar atividades de esportes ao ar livre, quem tem dificuldade, alguma comorbidade, né, relacionada à questão respiratória, também os médicos têm orientado a evitar espaços públicos, né, em que o ar espaços abertos, né? E nesse dia também, inclusive, a gente estava com um ar com uma qualidade péssima, né? Inclusive, nos dias 11, 12 e 13, Porto Alegre registrou superlotação de todas as unidades de saúde por problemas crônicos respiratórios, né? Aqui em São Lourenço eu até consultei com o pessoal da Secretaria de Saúde, eles não me informaram ainda, né, se a gente teve algum aumento, né? Mas eu acredito que teve, inclusive dentro da comunidade da FURG ali a gente viu muitas pessoas reclamando de tosse, de irritação, né, dos olhos, da garganta.
Esse alerta segue nessa semana, esse alerta do Rio Grande do Sul?
Eu não tenho certeza se o Rio Grande do Sul está em alerta ainda, né? Eu não acompanho mais o governo do estado, mas hoje, tá? Hoje, Rio Grande está com uma qualidade de ar muito boa, que é o município mais próximo que a gente tem um equipamento medindo aqui.
Certo.
Tá? E olhando as imagens de satélite, a gente vê hoje que as cinzas elas estão mais ao norte do Mato Grosso, do sul ali, né? Norte do Paraná, norte do Mato Grosso do Sul. Né? Mas a expectativa é que quinta-feira a gente tenha dias ruins de novo. Tá, então a expectativa é que essa semana a gente vai ter uma semana de sol, né, sem chuva, né, e talvez até quinta ou sexta a gente tenha alguns dias ruins de novo, mas a gente vai ter chuva de novo. Né, então a chuva tem provocado uma melhora da qualidade do ar na sequência.
Entendi, né? Então com a chuva que está se projetando, se programando para o final desta semana, isso também facilita a qualidade, a melhora na qualidade do ar que a gente respira aqui no Rio Grande do Sul.
É importante que chova principalmente no meio norte, né? No centro-oeste e norte, né? Eles estão num período de seca lá. A tendência é que setembro seja um mês bem complicado em relação a isso aí, né? E o pessoal lá tá com uma qualidade do ar pior ainda, né? Então lá já se recomenda usar máscaras e outras coisas.
Segunda-feira da semana passada, né? Foi emitido um alerta de que São Paulo teve a pior qualidade do ar do planeta Terra. Que loucura, né? Isso que a gente falava da China.
Isso, exatamente.
E foi aqui no Brasil e tudo que a gente está... Não tem, está fazendo.
Se tem um
pelo
prognóstico para essa semana de novo de atingir esses valores aí. Né? Tem um prognóstico para de novo a gente atingir valores próximos a isso aí. Porque as queimadas elas não cessaram, algumas regiões até teve chuva ali, mas ainda está bastante seco lá. Né? A gente precisava que chovesse, né, no centro-oeste e no norte para dar uma resolvida nesse problema de foco de incêndio.
Diretor da FURG, Eduardo Saldanha Vogman, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na Rádio São Lourenço para falar de um tema tão importante. Está todo mundo consultando a FURG nesse momento para saber o que é isso, o que está acontecendo. Alguns dados preliminares e assustadores do que a gente conviveu e segue convivendo com a qualidade do nosso ar, com a qualidade da chuva. Muito obrigado, professor.
Obrigado. Com o último recado, algumas pessoas têm consultado a gente sobre o consumo dessa água, né? Então, o ideal é não consumir. Tá? Essa água, pelo menos o dia 12 ali, né? Ela está com os padrões muito fora, muito além do que se preconiza para consumo, né? Muito fora dos limites que são apresentados, muito acima dos limites apresentados para uma água potável, então o ideal é não consumir. Né? As piscinas, né? Muitas piscinas, o pessoal tem relatado que tem uma borra preta, que tem difícil de tratar, inclusive, porque é fuligem, né? Então isso já está caindo já há um tempo antes do dia 12.
Tem
já,
que tratar.
Já está caindo, né? Então vai se fazer o tratamento. É um pouco difícil de tratar essa fuligem, porque ela é muito fina, né? Então é difícil sedimentar, tem que ter um pouco de paciência ali. Mas quem tem piscina em casa deve ter percebido já um escurecimento da água, né? E é essa fuligem que está caindo, né? Todo dia cai, não somente com a chuva, né? Então, mas a água que foi coletada no dia 12 não é ideal de ser consumida.
Vem daí, tá? Rui.
Bom dia, professor. Porque muita gente tem dúvidas. Não estamos falando da água da Corsã, certo? E nem da água mineral em embalagem especial.
Não falamos dessa da água da Corsã, é segura, né? Podem consumir, né? Mas tem pessoas que fazem coleta em cisternas, né? E é coletam isso. Em casa em balde, ou, enfim, ou dão para os animais, alguma
aquela
coisa.
Aquela água da chuva
se não
que é
há
canalizada.
Outra, se não há, inclusive aquela água canalizada, que às vezes tem algumas fotos que vocês viram nos jornais e tal, uma água preta, né? Bem escura, né? Mais escura. Talvez seja uma água que lavou o telhado, né? Porque o telhado fica exposto ali o tempo todo. Então vai caindo cinza, vai caindo cinza, vai caindo cinza, né? Então quando chove, a cinza derruba essas partículas do ar e lava aquilo que já estava acumulado no telhado. Então, essa água, se tu coletar do telhado, da calha, ela não é só a cinza daquele dia, é a cinza de outros dias que já foi se acumulando. Então,
a
poluição de vários dias.
Então, higienização mais completa aí nos telhados.
Então aí acontece o quê? Aquela água que cai na calha, ela não é só cinza daquele dia, é cinza de outros dias, inclusive, por isso talvez ela é muito mais escura. Né? Então, algumas fotos que o pessoal viu, às vezes, pegou a água da calha e está bem, bem preta. É em função disso aí. Não é só daquele dia. Né?
Professor Eduardo Saldanha Vogman, diretor da FURG São Lourenço, muito obrigado.
Obrigado, Carl. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam. Né? É um prazer sempre estar podendo compartilhar com vocês informações aqui para a nossa comunidade.
São Lourenço Repórter. As informações que interessam à coletividade sob o comando de Rui Fernando Hall, o comunicador a serviço da comunidade.